Olá a todos, o meu nome é Tatiana
E eu sou o Hilário.
e estamos aqui para vos ajudar a aprender português.
Semanalmente, publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição das nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição.
Agora que estamos apresentados, vamos começar.
Então, as férias estão quase a acabar.
Férias? Férias?
Da escola. Os teus filhos vão voltar à escola para a semana, certo?
Ai, credo, nem me fales disso.
Então, ficaste traumatizada com a experiência do ano passado?
Sim, acho que podemos dizer isso. As aulas online deram cabo de mim o ano passado.
Pois eu imagino. Ter os filhos em casa e trabalhar ao mesmo tempo não deve ser fácil.
Não é nada, mas este ano ao menos sinto-me mais preparada depois do tratamento de choque do ano passado.
Então, mas como é que vai funcionar o regresso às aulas?
Então, agora a partir do dia 8 de fevereiro, vão recomeçar as aulas, mas online, durante pelo menos 15 dias. Depois logo se vê se continuam as aulas online ou se os alunos voltam à escola.
Mas o que é que significa isso das aulas online? Em vez de estarem na escola, estão em casa?
Eles ainda não explicaram bem as regras, mas do que percebi, metade do horário normal que os miúdos têm na escola vai se manter, apenas num regime online. A outra metade do horário é trabalho autónomo. Os professores devem mandar exercícios e trabalhos e eles têm de os completar e enviar depois da aula.
Então vão ter mais trabalho do que as aulas normais.
Não sei se é mais trabalho, o objetivo é que o tempo que passam a estudar seja o mesmo. Apenas metade desse tempo vai ser ocupado com aulas online e outro com o estudo autónomo deles.
E estas férias inesperadas mudaram alguma coisa nos planos normais de estudo dos teus filhos?
Um bocado, os miúdos tiveram 15 dias de férias assim do nada. Não era suposto terem férias, mas o governo, de um dia para o outro, disse que as aulas presenciais na escola iam ser interrompidas. Os miúdos iam 2 semanas de férias para casa e depois recomeçavam.
Pois, mas toda a gente sabe que isso foi só uma desculpa para eles terem tempo de preparar o ensino à distância.
Sim, isso é óbvio, mas agora, por causa desta interrupção, a escola vai acabar uma semana mais tarde.
Uma semana mais tarde.
Sim, em vez de acabar no início de junho, acaba a meio de junho. Além disso, não vão ter férias no Carnaval e na Páscoa só vão ter 1 semana de férias em vez de duas, como é costume.
Estou a perceber. Mas é suposto as aulas online continuarem até quando, sabes?
Não se sabe, o governo só apresenta medidas de 15 em 15 dias. Ao fim desse tempo, renovam, cancelam ou acrescentam novas medidas. O ano passado, a escola fechou em março e nunca mais voltou a abrir. Este ano, não sei como é, mas calculo que estejam à espera que o número de mortes e infectados deixa para poderem regressar ao regime presencial.
Pois, realmente agora os números estão assustadores. Nunca estiveram tão maus. Temos mais 5 vezes o número do que na primeira vaga. Que este ano, 2021, toda a gente achava que a vida ia voltar ao normal e parece que isso está mais longe do que nunca.
Pois foi, aconteceu tanta coisa no ano passado já e foi tão diferente.
Mesmo a sério, e diferente para pior. Passámos mais de metade do ano fechados em casa.
Deixa lá fazer as contas. O estado de emergência, se não me engano, foi decretado a 19 de março e vigorou até dia 2 de maio. Durante 6 semanas, as pessoas só podiam sair à rua para ir trabalhar, comprar comida, medicamentos ou ir ao médico. As escolas encerraram e os pais tiveram de ficar em casa e dar apoio aos filhos enquanto não se encontrava uma solução. Estabelecimentos como restaurantes, teatros, cabeleireiros, museus, entre outros, estiveram encerrados durante meses. As famílias tinham andado malucas com a telescola, que entretanto foi criada para dar apoio aos alunos que começaram a ter aulas apenas online.
Sim, não te esqueças que os exames foram todos cancelados, à exceção dos do 12º ano, por causa das candidaturas às faculdades.
Pois foi, nós nem tínhamos muitos casos na altura. Fomos os últimos países da Europa a ser atingidos e, passado pouco mais de 2 semanas do primeiro infectado, fechou tudo.
E foi a nossa sorte. Na primeira vaga tínhamos algumas centenas de infectados por dia e as pessoas já estavam super assustadas.
E com razão, não sabia praticamente nada acerca do vírus. Eram feitas várias afirmações contraditórias e ninguém sabia muito bem no que acreditar ou o que fazer para se proteger do contágio. Nem sei como é que o número máximo diário na primeira vaga foi de 1.516 infectados. Não é tão mau quando feitas as contas com outros países europeus.
Depois veio o verão e toda a gente relaxou um bocadinho. Os números baixaram, as medidas de restrição foram suspensas, o confinamento já não era obrigatório, a não ser para as pessoas infectadas. Deviam ficar 14 dias em confinamento.
Sim, as pessoas estavam em confinamento, tinham de fazer um teste à Covid-19 para saber se o resultado era positivo ou negativo. Houve pessoas que testaram positivo durante meses e não puderam sair de casa nem estar em contacto com ninguém.
Sim, a quarentena deixou as pessoas muito mais ansiosas e preocupadas com o futuro. Aliás, a saúde mental foi um tema amplamente discutido nas redes sociais e telejornais.
Não só a saúde mental, lembro que na altura havia uma grande campanha direcionada às vítimas de violência doméstica que se encontravam fechadas em casa com o seu agressor, sem conseguirem sair nem pedir ajuda.
Esse assunto causa-me arrepio só de pensar. Houve tanta coisa que ficou para segundo plano por causa da pandemia.
Como assim?
Olha, por exemplo, as outras doenças começaram a ser menos prioritárias. Aliás, estima-se que milhares de doentes com cancro não tenham sido diagnosticados a tempo por causa desta situação. No entanto, a pandemia também trouxe novas oportunidades e pontos positivos. O online tornou-se regular na vida de todos nós. O e-commerce observou um crescimento gigante. O trabalho à distância é a nova norma. Muitas pessoas começaram a trabalhar a partir de casa, tanto no setor público como privado, e por isso deixou de ser necessário deslocarem-se aos seus postos de trabalho físicos.
É verdade, quando uma pessoa saía de casa é que se apercebia como tudo tinha mudado. Havia muito pouco movimento na rua, grandes filas para os supermercados, gel desinfetante em todas as entradas de lojas, todas as pessoas estavam com máscaras e algumas até com luvas.
Sim, o desinfetante tornou-se tão importante como o telemóvel ou a carteira. Ah, e a máscara, claro, passou a ser de uso obrigatório.
Mas além do desinfetante, é importante lavar sempre as mãos antes e depois de sair de casa ou cozinhar. E além disso, devemos tossir ou espirrar para o cotovelo e evitar estarmos muito próximos de outras pessoas. Manter uma distância de cerca de 1 ou 2 metros.
Pois foi, nessa altura qualquer pessoa que tossisse, tivesse dificuldades respiratórias, dores de cabeça, febre ou se sentisse muito cansada, era logo considerada suspeita, uma vez que estes eram os principais sintomas da Covid-19.
Sim, agora os cientistas já dizem que a grande maioria dos infectados estão assintomáticos, ou seja, não têm sintomas. Daí o uso da máscara se ter tornado obrigatório, não só nos espaços fechados, mas também na rua. Há quem não concorde com isso, mas eu acho que esta medida nos protege a todos.
Sim, há pessoas que acham estas medidas exageradas, principalmente quando na segunda vaga as pessoas foram proibidas de circular na rua depois da 1 da tarde aos fins de semana.
É verdade, mas na segunda vaga tivemos um número de infectados bastante superior. Durante vários dias houve mais de 6 mil infectados e o número de mortes também bateu recordes. Quase 100 em alguns dias.
Sim, no início do outono testemunhámos um aumento brutal do número de casos. Apesar disso, tenho a sensação de que as pessoas já estavam um bocado fartas desta situação e começaram a ter menos cuidados. As crianças e jovens também voltaram para a escola. As férias acabaram e a grande maioria dos trabalhadores deixou o teletrabalho e voltou aos seus postos habituais. Tudo isto pode ter contribuído.
O governo, na altura, disse que mais de 60% dos contágios aconteciam em contexto familiar, em que as pessoas eram menos cuidadosas e tendiam a não usar máscaras. Mas eu acho que o desleixo das pessoas em relação às regras era geral e não apenas em casa.
Sim, mas há quem pense que todos nós vamos apanhar Covid mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. Por enquanto, ainda não há nenhum tratamento para o vírus. Segundo as notícias, a vacina ainda nem sequer foi administrada a 10% da população portuguesa. Mas a quarta fase da vacinação arrancou este mês.
Sim, agora vão ser vacinados idosos e doentes de risco com mais de 50 anos. Mas a primeira fase ficou marcada por imensas polémicas. Várias notícias sobre a administração indevida de vacinas levaram à admissão de diretores e coordenadores.
Há tanta informação e notícias sobre este assunto que é difícil acompanhar a evolução da situação. Mas sim, lembro-me de ouvir que administravam vacinas a pessoas que não eram prioritárias porque tinham sobrado algumas doses e, se não fossem utilizadas, iam para o lixo.
Independentemente da razão, o certo é que isso causou uma grande polémica e a polícia até está a investigar o caso. Vê só, o meu avô de 97 anos ainda não foi vacinado, mas a filha do dono do lar que recebeu vacinas para dar aos idosos já recebeu a sua dose. Tudo isto porque na altura sobraram vacinas e o dono do lar decidiu que a filha merecia também levar, uma vez trabalhava como voluntária na instituição.
Oh, até tem lógica essa justificação.
Até pode ter, e não estou a dizer que a senhora não tem direito de levar a vacina. Mas por alguma razão há uma lista de prioridades.
Mas isso só no mundo ideal é que as cunhas não têm importância.
Pois eu sei, mas mesmo assim, este tipo de situações não pode ficar impune. Eu percebo que estamos todos a fazer isto pela primeira vez e podemos dar um desconto. Mas dar um desconto não significa fechar os olhos e dizer que isto foi tudo bem feito, quando claramente não foi.
Mas pronto, pensa assim, foram vacinas. Uma coisa que vai ajudar a saúde de todos. Não roubaram dinheiro, não mataram ninguém, foi uma questão de saúde, do mal o menos.
Sim, Tens razão. Desculpa, estou nervoso só de pensar que segunda-feira vou ter de lidar com esta coisa toda das aulas online.
Não sofras por antecipação. Por agora, podes aproveitar o fim de semana.
Ai, olha, tens razão. Não é tarde nem cedo. Olha, fui!
Olha, vais assim. Olha, adeus então. A Tatiana já se foi, mas eu fico aqui a agradecer a todos os que me estiveram a ouvir e já sabem, podem fazer o download do episódio de hoje no Patreon. O link está na descrição. Adeus a todos.